Tem agora a palavra também para uma declaração oral da senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Hoje, dia 5 de novembro de 2021, quase 2 anos após o PAN ter dado entrada nesta casa da sua proposta de lei do clima, dando o mote para que esta casa, a Assembleia da República, legislasse de acordo com a evidência científica no que diz respeito à emergência climática que vivemos e, portanto, temos hoje aqui finalmente aprovada a primeira Lei de Bases do Clima em Portugal, dando nota que esta lei teve o voto contra do Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP. Da parte do PAN, congratulamos-nos com este importante passo no combate à emergência climática, consideramos-o positivo e reconhecemos a integração de propostas do PAN neste texto comum. Saudamos, evidentemente, todos aqueles que contribuíram para que aqui chegássemos hoje. Perdoem não colocar nomes, mas fazemos um agradecimento genérico. Mas não podemos aqui também deixar de lamentar hoje aquela que foi a falta de ambição do Bloco Central neste processo, nomeadamente em enfrentar as indústrias poluentes e os interesses instalados. Da parte do PAN, deixamos aqui hoje um claro compromisso, que iremos também, por via de processos legislativos, continuar a tentar aprovar aquilo que não conseguimos alcançar nesta Lei de Bases do Clima. É necessário sermos ambiciosos nos esforços de mitigação internacional. Aliás, já aqui foi referida a COP26, é importante que efetivamente se cheguem a compromissos concretos. É importante a introdução de critérios de custo e eficácia nos investimentos, pois só com uma boa utilização dos recursos financeiros públicos disponíveis conseguiremos maximizar o resultado na ação climática e também naquilo que é o combate à corrupção associada. Destacamos igualmente a necessidade de fazermos caminho na legislação, nomeadamente em responsabilizar aqueles que destroem os ecossistemas, conseguindo consagrar o crime de ecocídio no nosso Código Penal.
Senhora deputada, peço que conclua.
Vou concluir, Sra. Presidente, e também a necessidade de sermos mais ambiciosos naquilo que é a adaptação às alterações climáticas.
Muito
porque,
obrigada.
De facto, quando ficarmos sem água na torneira, será tarde demais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, no momento em que o mundo marca passo na COP26, o Parlamento Português dá um passo decisivo em frente na ambição climática e, por isso, saudamos esta Lei de Bases do Clima, que, desde logo, instala em Portugal o reconhecimento da situação de emergência climática que enfrentamos. E inscreve também na lei as metas de redução de emissões e a data de neutralidade para o clima. A justiça climática é também um dos principais princípios desta lei, que tem como uma centralidade muito grande a criação de emprego e o combate à pobreza energética. Esta lei reconhece ainda o estatuto do refugiado climático. E esta lei fecha várias portas que antes estavam abertas. Não vamos ter o regresso da produção elétrica a carvão, não vamos ter a exploração de hidrocarbonetos no país e faz também imensas alterações à mobilidade e à forma como nós adaptamos o território às alterações climáticas. Mas esta lei e este caminho permitiu também derrotar algumas políticas, desde logo aqueles que diziam que a lei não devia ter metas ou que as metas podiam fazer marcha atrás. Não é assim. Foi também derrotado que pudesse ser inscrito na lei o princípio poluidor-pagador. Felizmente não foi esse o caminho. Ainda assim, o Bloco de Esquerda tem algumas divergências em relação a algum conteúdo da lei, nomeadamente a fiscalidade verde e o reconhecimento dos mercados de carbono. Não são uma solução, são um problema. Ainda assim, esta lei não os cria, esta lei apenas os refere, porque essas políticas, infelizmente, já estão criadas. Da nossa parte, nós dizemos que o Bloco de Esquerda propôs metas e políticas bem mais ambiciosas do que aquelas que foram aprovadas, mas apesar de poder ter sido podíamos ter dado um passo bem maior nesta lei, mas ainda assim foi dado um passo no sentido certo e um passo importante no combate às alterações climáticas. Esta lei tem o nosso voto e tem também o nosso nome. Para concluir, queria apenas reconhecer e valorizar o contributo de cientistas, ativistas climáticos e todo um conjunto de organizações não-governamentais que contribuíram também nas audições, das formas para
peço
a construção desta lei.
Deputado.
E, obviamente, todos os envolvidos, o deputado relator, os serviços da Comissão, todos os deputados que contribuíram para que, com a celeridade agora até neste último momento, pudéssemos
muito
dar este
obrigada.
Passo em frente quando o mundo está a marcar passo na COP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o PCP não desiste de uma viragem na política ambiental, porque só é possível enfrentar as alterações climáticas se se inverter a lógica predadora da natureza até aqui seguida. A legislação que temos está toda nessa lógica e, por isso, era preciso uma nova lei de bases do ambiente e da ação climática. Não foi esse o entendimento que prevaleceu e as razões do voto do PCP não se confundem com as de mais nenhum partido ou deputado. O texto da lei a que se chegou contém alguns princípios importantes, como a assunção de objetivos de mitigação, com instrumentos de planeamento, com a adoção de algumas boas práticas pelo Estado e os seus serviços, por exemplo, nos fornecimentos. Mas era preciso muito mais. Era preciso dizer não ao greenwashing e aos negócios pintados de verde que continuarão a receber benefícios. Era preciso uma política de conservação e defesa dos ecossistemas e acabar com a utilização obcecada pelo lucro dos nossos mais valiosos bens comuns. Quando fazia falta uma redução líquida de emissões e outras formas de produzir, a lei do clima responde com o mercado de carbono e negócios em torno dos mecanismos de compensação e deslocalização das emissões. Sejamos francos, a neutralidade carbónica a que a lei do clima se refere é o negócio dos créditos para poluir, é a contabilidade com créditos obtidos por práticas mais do que questionáveis, por exemplo, em países em desenvolvimento. Era preciso, como prioridade nacional, a rede de transportes públicos, particularmente o ferroviário, e um forte incentivo à sua utilização com a sua gratuidade. A lei do clima responde com o transporte individual em carros elétricos. É preciso que quem enriquece à custa da destruição do planeta seja responsabilizado, os tais responsáveis por 70% das emissões. É preciso acabar com os produtos feitos para durar pouco, com a produção de resíduos desnecessária, com as longas e irracionais cadeias de abastecimento que sacrificam a produção nacional às lógicas de mercado dos tratados comerciais transnacionais. A lei do clima responde com fiscalidade verde. Eles poluem, tu pagas. E ainda abre caminho ao aumento do preço da alimentação sob pretexto dos custos ambientais. Era preciso um forte setor público energético que desse prioridade às necessidades do país, ao potencial das renováveis e à utilização ambientalmente responsável dos recursos. A lei do clima responde com a selva dos mercados liberalizados da energia, que significa os preços altos que pagamos. Com as opções desta lei surge um novo tipo de negacionistas, aqueles que negam uma verdadeira resposta aos problemas ambientais com o argumento de que o mercado já está a tratar disso. Essa não é a solução, mas sim a origem dos problemas ambientais. O combate a essa mercantilização continuará a ser um dos elementos essenciais da verdadeira resposta que o PCP não desiste.
Peço conclua, Sra. Deputada.
Termino dizendo porque a humanidade precisa mesmo de uma terra para poder viver.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os efeitos do processo das alterações climáticas fazem-se sentir um pouco por todo o mundo, com impactos ambientais, sociais e económicos de enorme gravidade. Os Verdes assumiram há muitos anos a luta contra o que se designava por aquecimento global, mesmo sozinhos e sujeitos à crítica dos velhos do Restelo. A obtenção de acordos internacionais tem sido difícil, com os países que mais emitem gases com efeito de estufa a fugir às suas responsabilidades de ação ou mesmo a desvincularem-se dos acordos que estabelecem a urgência de reduzir as emissões com efeito de estufa, de modo a limitar o aumento da temperatura média do planeta. Portugal tem um conjunto de instrumentos legais relacionados com as questões climáticas. A atuação dos poderes públicos é determinante, bem como as dos agentes económicos e dos cidadãos em geral. Não obstante, o PEV considera que era útil criar uma lei de quadro específica para a política climática. Foi para esse objetivo que demos a nossa contribuição, que está espelhada no documento. Este instrumento legislativo que foi hoje votado não é a proposta dos Verdes e necessitava de maior discussão e valorização. Mas a situação política e talvez mais a ânsia de alguns irem para a COP26 com uma lei de bases do clima pronta precipitaram o processo. Nesta lei, por um lado, era importante assegurar o envolvimento e a participação dos cidadãos e do reconhecimento do papel das organizações do ambiente na mobilização da sociedade, que só se inclui pela persistência dos Verdes. Mas, por outro lado, não compreendemos a inclusão nesta lei da dita mineração verde. Não é porque se pintam de verde as opções políticas que se torna menos graves ver entrar a natureza, destruir a biodiversidade, extinguir animais, destruir a economia local e regional. Hoje damos mais um passo importante no caminho da mitigação e da adaptação às alterações climáticas. Mas se não houver investimento nas estruturas do Estado, se não se reforçar a fiscalização e se não houver a coragem para travar os apetites do lucro, pouco se fará para proteger o ambiente. E a verdade é que o planeta Terra é a casa comum que todos temos de preservar, garantindo a diversidade biológica que ela acolhe e a sustentabilidade dos que nele habitam. A partir da certeza de que depois desta geração outras virão com o mesmo direito de aqui viver.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluímos as declarações de voto orais. E há pouco, por lapso, não pus à votação os diários da Assembleia da República da primeira série, números 72 a 76, respeitantes às reuniões plenárias, segunda sessão legislativa da 4ª Legislatura, realizadas nos dias 28 de maio e 1, 2, 8 e 9 de junho de 2021. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Esgotámos a nossa ordem de trabalhos, portanto, a sessão plenária reunir-se-á novamente quarta-feira às 15 horas, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, fixação da ordem do dia pela Iniciativa Liberal, projeto de lei número 920/14, revoga o cartão do adepto pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos desportivos. Ponto 2, proposta de lei número 118 do Governo, altera as taxas previstas no Código do Imposto Único de Circulação e prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais. E agora sim, chegamos ao fim da nossa reunião de hoje. A todos desejo um bom fim de semana e um bom resto de dia. Muito obrigada. Muito boa tarde.